HoloCast, o podcast que ensina a co-criar a sua nova realidade. Apresentado por Elaine Orives, a maior treinadora de co-criadores de sonhos e metas de todos os tempos. HoloCast, começa agora.
Sejam todos muito bem-vindos. Já temos pessoas para bloquear a produção?
Ah, é ostentação mesmo. Ele está no lugar errado, lógico.
É ostentação, minha versátil. Nossa, que pobre que ele é. Tem pobre aí, né, gente? Que pobre que tu é, cara. Você não vai cocriar nunca ter uma louça linda. Que pobre. Gente, só podemos ter aquilo que apreciamos, o que reclamamos. Imagina se ele vê o carro que eu comprei, que eu não vou contar ainda, mas eu comprei. Comprei um carro novo e pela primeira vez na vida eu vou receber ele no caminhão descendo, porque era uma visualização que eu tinha. Ai, que linda! Mais ostentação. Tem que gravar. Então vamos para São Paulo, vou deixar lá em São Paulo esse carro. Já se preparem o coração para ver meu carro novo. É ostentação, sim. Por quê? Porque cocriamos aquilo que vemos. Se esse pobre tivesse aqui comigo há anos atrás, quando eu passava fome e morava dentro do meu escritório, ele ia ver que apreciar a prosperidade que nos faz cocriar também. Então, bem-vindos. Vamos analisar crenças de pessoas pobres que não conseguem sair da pobreza. Quais são as crenças que você tem, as reclamações, os julgamentos, as ostentações que você reprime? O que reprimimos no outro, o que julgamos no outro, afastamos da nossa realidade qualquer possibilidade de ter. Uau! Começamos bem, né? Começamos ostentando uma louça pintada à mão, folhada a ouro, que era uma cocriação, um sonho meu, porque eu apreciava a riqueza na casa dos outros, no Instagram, né? Quantos anos eu fiquei olhando esse Instagram dessa artista, achando coisa mais chiquérrima do mundo, até que um dia eu pude escolher e comprar as minhas louças maravilhosas, que eu me sinto rica, né? Então isso é muito legal. Mas uma coisa muito legal que eu quero com que você encontre aqui, que seja na minha casa, que seja no meu Instagram, que seja com os meus seguidores quando eu conto histórias, não importa como, eu quero que você se inscreva, porque só podemos ter o que apreciamos, e o Holocine te ensina isso. Então, quando que eu comprei um jogo, gente, nós estamos falando de um jogo que, por acaso, como estamos na minha sala de jantar, eu mostrei essas louças lindas, né? E amanhã eu vou mostrar a Versace. Nossa, que eu trouxe de Dubai. Nossa, chiquérrimo. Mas por que um dia eu resolvi co-criar isso e ter isso também? Porque um dia eu vi alguém postando isso. E eu me lembro quem foi. Foi a Ana Paula, esposa do Roberto Justus. Eu vi ela postando aquela mesa de chá. Nossa, de suspirar e falar, caramba, eu também quero, né? Uma coisa que eu nunca nem tinha pensado que eu queria. E de repente ela vem e me mostra e eu falo, caramba, isso é lindo, eu quero, né? Então isso eu quero que te inspire a cocriar, que seja um carro novo, que seja, né, sair do supermercado com todas as compras que um dia você tinha que devolver o rótulo de valor. Que seja ir para uma loja e comprar tudo aquilo que você quer comprar sem se preocupar com quanto custa o preço. Imagina se esse Luciano estivesse aqui na live da semana passada, onde eu mostrei a bolsa Louis Vuitton que eu dei de presente para minha filha. Era uma cocriação minha, assim como eu já dei para a Jaque também. Agora, mais do que isso, é te inspirar a prosperar cada vez mais e poder fazer isso pela tua filha, por você, por alguém que você ama, por alguém que você gosta, por alguém que você é grato. Como é lindo, né? Então, começamos, né? Começamos aqui hoje para falar sobre nossas crenças. E nada como identificar através do que julgamos ou apreciamos exatamente o bloqueio que nós temos. Então, sejam muito bem-vindos ao Caça Crença. Eu escolhi algumas histórias e eu vou ser uma detetive particular aqui, né? Através de ferramentas do Holocriação, eu vou fazer
análises de histórias ao vivo, hoje, aqui e agora. Então, hoje eu sou a tua detetive mental, tua detetive vibracional, onde, através das ferramentas de holococriação, eu vou fazer análise de histórias aqui ao vivo, né? Identificando quais são as prisões emocionais, os bloqueios dessas histórias que eu recebi dos meus seguidores, dos meus alunos. Essas histórias, então, foram enviadas pra gente.
Obrigada.
Nossa, meu Deus. Vou tomar água numa taça da Versace. É muita ostentação, nem tá planejado. Muito obrigada, Kelvin. Olha só. Olha o que, que é o universo. O universo me ama, não tem jeito. Eu pedi um copo d'água e veio na taça Versace. O que vocês acharam? Eu tinha falado pra ele uma taça, né? Não tem jeito, eu sou chiquérrima mesmo. E aí, gostaram? Olha, tô tomando água. Tem muita riqueza, é muito alocine, né, gente? Então agora você vai cocriar essa taça aqui. Você vai imaginar você tomando o teu espumante, brindando a vida dos teus sonhos. É isso, eu aprecio, eu aceito, eu também mereço. E essa é a vida que eu quero pra mim. Pode deixar, adorei. Meu espumante de hoje. Então vamos lá. Essa história que eu vou analisar agora é o seguinte. Oi, Elaine. De forma bem resumida, meu financeiro não flui. 7 meses sem cliente e sem entrar nada. Já fiz da neurobótica, que é um treinamento que eu tenho, tá? Assisto as tuas lives. E eu não sei mais o que fazer, o que eu faço de errado, como mudar isso. Bem, eu escolhi algumas histórias bem complexas, onde a pessoa realmente descreveu bastante coisa. Assim como eu escolhi algumas histórias mais curtinhas, assim como essas, até para fazer análise, se identificarem também bastante com isso, tá? Então, tem várias histórias aqui que eu escolhi pra gente poder conversar. Então, pensa a minha missão aqui, onde eu parto da seguinte informação. Meu financeiro não flui, estou há 7 meses sem cliente, sem entrar dinheiro. Então, de fato, eu também escolhi esse relato, porque certamente vocês vão se identificar também com isso, né? E vão, cara, eu também tô assim, o dinheiro não flui, o dinheiro não entra, né? Então, por isso também que eu escolhi alguns relatos assim bem curtinhos. Então vamos lá, vamos ler de novo? Ouvem aí, olha só. 7 meses sem clientes e sem dinheiro entrando. Assisto todas as tuas lives, faço as técnicas e não sei o que fazer. O que, que eu faço de errado? Partindo da análise, que é a única informação que eu tenho. São 7 meses sem entrar dinheiro, né? Eu vou tentar fazer uma análise geral sobre os possíveis bloqueios que nós temos, né? Quando essa realidade se instala na nossa vida, tá bom? Então, eu entendo que essa cliente, essa aluna, ela esteja de fato passando por um momento desafiador, né? Na área financeira. Então, a gente vai estar analisando quais são os possíveis bloqueios mundialmente conhecidos, comum em qualquer pessoa na face da Terra que tem esse pilar bloqueado. E aí eu pergunto para você, você tem esse pilar bloqueado? Você tem o pilar da prosperidade e também não está entrando dinheiro há meses? Então, primeiro. Então, por exemplo, quais são as crianças feridas? E os comportamentos que bloqueiam esse pilar. Então, possivelmente, dentro deste relato dessa aluna, tá? É possível que haja uma ferida emocional, logicamente, relacionada a dinheiro. Talvez essa ferida emocional, ela esteja originada de experiências passadas que moldaram a sua relação com o aspecto financeiro. Talvez você ou a minha aluna, né? Talvez essa seguidora, ela presenciou os pais passando por dificuldades financeiras. Cresceu achando
que era muito difícil ter dinheiro. E aí, essas experiências lá na infância acabaram de fato moldando a mente dela, a realidade atual dela e tudo que ela pensa sobre o futuro, sobre a realidade, a vida, prosperidade, abundância, está programado lá na infância, quando ela não tinha consciência sobre a realidade. Então isso pode se manifestar em comportamentos hoje de autossabotagem, medo. Medo de ter ações congruentes. Medo de ter ações congruentes para manifestar uma vida próspera e abundante. Eu tenho medo de reprogramar, então eu passo por um comportamento de autossabotagem com medo, né, de ter essas ações passam a ser congruentes com tudo que eu vivi e nesse momento travando a minha área financeira. O que é essa trava, o que é esse bloqueio? Pode haver esse bloqueio inconsciente, porque ela fala o seguinte, 7 meses sem entrar dinheiro. O que em mim? Quais são as minhas crenças, meus comportamentos, minhas validações?
Que me esqueça já aqui, lembrou. Ah, tá.
Então, esse bloqueio, ele impede o fluxo da prosperidade. O bloqueio pode estar relacionado a crenças limitantes, logicamente, com dinheiro, com a ideia de que você não é merecedor de abundância ou que dinheiro é difícil de ser conquistado. Não é para você. É difícil, então você nem começa, porque você sabe que vai demorar muito para mudar essa realidade. Talvez a realidade que você está, ela não dói muito. Ela não dói muito. Precisa doer muito. Doer muito é quando isso te incomoda, que você não aceita mais viver na realidade, na situação que você está. Muitas vezes, se eu perguntar para todos vocês que estão aqui, tá? Vocês querem prosperar? Todo mundo vai responder sim. Aí eu vou para a segunda pergunta. Você está disposto a pagar o preço? Duvido. Duvido. Mas todo mundo quer prosperar. Mas todo mundo quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é sobre pagar o preço. Pagar o preço é ter que dizer não para muitas coisas nesse momento, a curto prazo, para que você possa ter uma realidade que você deseja a longo prazo. Durante muitos meses da minha vida, e talvez anos, que eu desejei, que eu decidi pagar o preço, eu não tinha tempo para comer na mesa. Eu não tinha tempo para dormir. Eu não tinha tempo para ir para a academia. Eu não tinha tempo para ficar um dia de chuva e de friozinho embaixo das cobertas. Eu não tinha tempo de ir para uma festa, para uma balada, nem para visitar os meus pais. Eu estava disposta a pagar qualquer preço para viver em prosperidade. Para poder ter condições de comprar um jogo de jantar pintado à mão, folhado a ouro. Luxo. Uau. Para poder ter uma taça da Versace. E saber que não faz diferença nenhuma o quanto custou essa taça da Versace que eu trouxe por sinal de Dubai. Mas como que essa prosperidade, essa abundância aconteceu? É o preço que você está disposto a pagar. Durante esse tempo, o meu foco, minha dedicação, minha linha de estudos, meu desejo, meus pensamentos, estava totalmente disposta a mudar a minha vida, custasse o que custasse. Se existisse um treinamento de R$2.000, eu faria qualquer coisa para poder estar lá, se eu entendesse que aquilo mudaria a minha vida. Não importa se eu tivesse dinheiro ou não, porque eu não tinha. Eu passava fome. Não importa se eu tivesse que deixar de pagar o aluguel, a escola dos meus filhos. Eu iria investir naquilo que mudaria toda a minha vida. E isto é o quanto você está disposto a pagar o preço. É o quanto você está disposto a mudar as tuas crenças, mudar tua cabeça, mudar tua frequência e realizar a vida dos teus sonhos. Todo mundo quer ser rico. Mas quantos destes todos e tudo está disposto a fazer o que tem que ser feito? A fazer o que tem que ser feito. E se vocês soubessem o que eu faço para fazer tudo isso aqui funcionar? Vocês vão entender o que é pagar o preço. Quando o cara entra aqui e diz, nossa, que ostentação. Se ele me conhecesse um pouquinho, ele ia dizer, meu Deus, que orgulho, ela conseguiu. Caramba, eu também consigo. Mudamos o olhar da crítica e do julgamento para dizer, caramba, que inspiração. Eu lembro, há poucos anos atrás, ela morava dentro do escritório e ela deixava de comer para colocar comida na boca dos filhos. Ela deixava de comer e ia dormir com fome para colocar comida na boca dos filhos, porque senão não teria para os filhos. E hoje ela está mostrando um jogo de jantar, de chá maravilhoso, folhado a ouro, feito à mão por uma artista plástica. Uau! E ela ainda tem um jogo de jantar da Versace. Caramba, que incrível! Que lindo! Se ela conseguiu, eu também consigo. O que ela fez? Eu preciso mapear a mente dela. Eu preciso fazer tudo o que ela fez. Eu tenho que aprender com ela. Porque se ela conseguiu mudar a vida dela, eu também posso mudar a minha. Vocês viram como muda o cenário, como muda tudo. Então, diante desse relato, diante do que... Vamos ler de novo, né? Helene, de forma bem resumida, meu financeiro não flui. Estou há 7 meses sem clientes e sem entrar dinheiro. E sem ganhar nada. Tem um depoimento lindo, ó. Ah, não, vou ler primeiro da Érica. O que você fez quando você começou essa mudança? Você fala de antes, mas não ouvi ainda o que aconteceu. Quando você começou a entrar dinheiro e pagar as suas contas. É. Porque isso é muito legal que a Érica perguntou, né? Porque como eu conto essa história todos os dias, o tempo inteiro, como eu conto essa história o tempo todo, né? E muitos de vocês conhecem, é de fato eu não fico contando ela novamente o tempo todo, tá? Vou contar então assim só um pouquinho. Porém, para todas as pessoas que são novas aqui, a gente tem muita gente nova. Eu esqueço que tem muita gente nova, né? Eu acabo esquecendo isso. Mas eu vou falar muito rápido e vou tentar contar minha história em 3 minutos. Eu morri em vida, eu tive depressão suicida, eu tive depressão pós-parto, me separei grávida com o Arthur com 3 meses, ou seja, 90 dias. Julinha, sou mãe de 3 filhos, para quem é novo aqui, né? Julinha na época tinha 7 aninhos. Então eu tenho a Julia de 7, no qual me separo, e eu vou para um relacionamento bastante doente, né? Formatado pelas minhas próprias dores, pelas minhas crenças, pelas minhas prisões emocionais, né? Totalmente alicerçado, acho que um pouco mais. Totalmente esse... Totalmente a minha história é baseada, logicamente, pelas minhas prisões emocionais. Porém, eu repeti esses padrões de comportamento, mas não existia uma Elaine ou uma Alocine que pudesse me mostrar aquilo que eu estava fazendo de errado. Veio então, né, a gravidez do Arthur, a gravidez da Laura, então a minha separação grávida, e fui morar dentro do meu escritório. Automaticamente tive depressão pós-parto, depressão suicida, coisas cada vez piores, né? Quem eu era naquela época? Eu era uma miserável, literalmente uma vítima, né? A vítima, minhas vítimas, rainha das vítimas, a ponto de ser uma completa miserável. Eu carregava dentro de mim sentimento de raiva, vingança, ódio, rejeição, abandono, solidão, né? E tudo isso atribuído a um quadro, logicamente, de suicídio, de depressão, de ansiedade, né? Eu me odiava, né? Me agredia fisicamente. E dentro deste período em que eu estava realmente emocionalmente doente, é claro que todas essas emoções, que eram as prisões emocionais que eu vivia, que eu não tinha consciência, eu achava que eu era vítima. As pessoas que estavam erradas, as pessoas que tinham que morrer e pagar pelo que fizeram por mim. Eu queria vingança, né? Eu odiava essas pessoas, queria com que elas morressem. É, lógico, qualquer vítima pensa desse jeito. Eu era literalmente uma vítima vivendo a minha dor de todas aquelas histórias que eu estava vivendo. E esse ódio, toda essa vingança, essa rejeição, essa dependência emocional, essa depressão toda, esse suicídio, esse quadro realmente, né, doentio que eu me encontrava, sozinha, com os meus filhos morando dentro do escritório, fez com que os meus negócios, logicamente, falissem e me levassem à mais profunda miséria. Miséria, a ponto de hoje não ter o que comer, né? A ponto de hoje eu não sei o que os meus filhos vão comer. E dentro de mim, quem eu era? Ódio, raiva, ingratidão, mas tudo isso é inconsciente. Eu tô aqui dizendo, Deus, por que você fez isso comigo? Por que, Deus? Por que aquela pessoa que fez isso comigo não morre? Vítimas não pensam desse jeito? Alguma vítima pensa diferente? Que bom, você é um ser de luz, eu não era. Por isso que eu tenho orgulho de falar sobre isso. Eu precisei um longo caminho para perdoar esses vagabundos, esses miseráveis que fizeram aquilo comigo, porque era isso que eu pensava, eu era vítima. Eu precisei passar por um processo de grande perdão, de aceitação, né, de gratidão, de me reconstruir, de amor próprio, né, do meu feminino, de autoestima, de prosperidade, de abundância, diante de um quadro de total escassez e miséria que eu vivia. E essa escassez e essa miséria, é lógico que era criada pelos meus pensamentos doentis de escassez, de vítima, de falta, de rejeição, de abandono, né? Todos aqueles pensamentos que eu vibrava. Não existia o Elaine, não existia o Holococriação, não existia o Locine. O estudo que hoje eu trago para a Holococriação é uma grande compilação, uma grande descoberta que eu decodifico e trago para o mundo, né? Então eu faço uma longa jornada de estudos durante muitos anos, porque eu estava decidida a sair daquela realidade. Nesse meio do caminho, meu filho adoece, né? Ele teve uma grave, né, doença, no qual ele ficou durante muitos anos também hospitalizado, doente, e isso a Laura era uma bebê. A Laura era pequenininha e o Arthur, eu cheguei a passar mais de anos com o Arthur dentro do hospital, internado. E a minha busca era curar o meu filho. E aí nós estamos falando de Laura com 2 aninhos, Arthur com 3, mais ou menos nessa faixa de idade. E eu ali, né, positiva, porque era isso que a vida me ensinou. Ser positiva, mas eu era uma falsa positiva, porque eu era positiva de manhã, passava o dia inteiro julgando, reclamando, querendo que os outros morressem, né? Porque a vítima pensa desse jeito. Como é que a pessoa que fez isso comigo pode estar de bem com a vida? Como é que esse vagabundo que fez isso comigo pode estar bem, pode estar feliz, pode estar rindo? Ele tem que morrer, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Não é assim que a gente pensa? Só que aquilo que eu vibro, aquilo que eu sinto, não chega no vagabundo. Isso volta e cria a minha realidade. Então pensam, tudo que eu tive que curar, tudo que eu tive, né, que realmente ressignificar, curar, reprogramar, para que hoje eu pudesse ter a vida dos meus sonhos. E acompanhe no meu Instagram, como eu falei, né, eu estou fechando meu carro novo, que é novamente um dos carros do meu sonho, é desde o ano passado que eu quero muito esse carro, e eu estou fechando ele, vou receber ele em cima do caminhãozinho. Então, isso inspira vocês diante do que eu estou falando. Cara, olha o que ela falou. Há poucos anos atrás, ela não tinha o que comer. Ela morava dentro do escritório dela. Ou seja, ela passou 1 ano comendo comida do hospital, que era a única refeição que ela tinha, porque o filho dela estava internado. Isso garantiu, inclusive, com que eles não passassem fome, porque tinha comida do hospital enquanto o filho estava doente. E hoje ela está realizando todos os sonhos dela. E é isso que qualquer pessoa pode fazer quando aprende a desbloquear a mente, a reprogramar a mente, mudar a frequência, mudar a tua vida. Então, rapidinho, contando um pouquinho da história. Então, o que que eu faço? Eu começo a estudar, porque eu não tinha quem me ensinasse. Então, eu começo a estudar, porque dentro de mim eu tinha que salvar a vida do meu filho. Eu precisava, era uma corrida contra o tempo, eu precisava salvar a vida do meu filho. Eu tinha que entender como curar ele. Eu tinha que entender como me curar. E parte do que ele vivia, do que ele sentia, eram as minhas próprias dores. Era a culpa que eu sentia, a culpa que eu sentia. O Arthur, ele foi rejeitado quando eu soube que estava grávida. Ao compreender um pouquinho sobre esse quadro, eu carregava a culpa. Então, ele está doente por minha causa, eu sou a culpada, eu que tenho que morrer. Então, imagina uma mãe dentro de um quadro desse. Mas eu conto tudo isso no mocinho, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho por cima. Então, eu começo a compreender aquilo que estava oculto. Por que que eu repeti esse padrão? Por que que eu estava vivendo daquele jeito? Por que que eu sequer tinha o que comer, né? Nem sabia se eu ia conseguir alimentar os meus filhos naquele dia. E era uma corrida contra o tempo. Vocês sabem qual era a minha primeira cocriação? O meu primeiro desejo genuíno dentro de mim, de cocriação mesmo. Existiam algumas coisas pequenas, por exemplo, um tênis para o meu filho, um relógio do Ben 10 que ele queria na época. Existiam essas coisinhas assim, desde comprar material escolar, para vocês terem uma ideia. Mas a minha cocriação mais importante, que movia a minha alma, era ter condições de pagar a escola dos meus filhos. Eu visualizava eu chegando um em cada mãozinha, Arthur e Laura, nessa escola que era a escola dos meus sonhos, que eles estudam até hoje, que era na esquina da minha casa, uma escola particular. Estudar numa escola particular nas condições de vida que eu tinha era impossível. Era o impossível, porque eu sobrevivi o mês inteiro com um valor menor do que uma matrícula naquela escola. Eu vou repetir. Eu vivia o mês inteiro. O dinheiro que eu tinha o mês inteiro para passar com eles era menor do que uma matrícula na escola particular. Meio turno. E eu ainda tinha que dar conta de meio turno. O que que ele ia fazer com eles? Então, a cocriação mais importante que movia a minha alma, e eu estava disposta a pagar qualquer preço, era pagar a escola. E primeiro um ia para a escola particular, e aí eu tinha ajuda da prefeitura com a escolinha que eles ficavam. E no ano seguinte os dois iriam, porque quando o Arthur foi para a primeira série, a Laura continuava na escolinha, na escola infantil. Então eu tinha que pagar uma escola particular e na escolinha infantil eu tinha ajuda da prefeitura. Só que no ano seguinte não existiria prefeitura para me ajudar. Eu tinha duas matrículas particulares. E era uma corrida contra o tempo para poder dar a volta financeira e ter condições de eles estudarem. Então essa foi a minha primeira cocriação. A cocriação que me tirava o sono, que eu chorava fazendo técnicas, que brilhava o meu olho, que mentalmente eu ia subir os degrauzinhos da escola, entregava a eles, eu via o uniforme da escola, eu via a logomarca aqui da escola. E eu lembro que eu saía sozinha, chorando de emoção, olhando para o céu e agradecendo a Deus porque eu tinha conseguido. Isso era mais de um ano antes de o Arthur ir para a primeira série, quando eu começo a minha busca, a minha caminhada, né? De correr contra o tempo para mudar a minha vida, mudar minha mente, mudar a minha realidade e realizar o meu sonho de ter condições de pagar aquela escola. Não preciso dizer, né? Que eu não apenas consegui isso, como muitas outras coisas, tá bom? Eu acabei de contar para vocês que minha primeira cocriação, a cocriação que me inspirava a pagar qualquer preço que tivesse que pagar, era ter condições de pagar a escola. E eu sabia que eu teria uma matrícula, porque a outra, durante um ano todo, para Laura, eu teria ajuda da prefeitura pagando a escolinha particular dela. Era uma corrida contra o tempo para ter condições de pagar uma matrícula. E depois uma corrida contra o tempo para pagar duas matrículas. Então, diante dessa história que eu contei para vocês, aí tem um outro detalhe. Eu consegui comprar, eu consegui matricular o Arthur nessa escola. Porém,
uniforme da escola. Eu comprava usado na feirinha de usados da escola, uma escola particular. Os meus filhos, nos primeiros anos, usavam uniforme usado. Hoje eu dou todos os uniformes deles, que são toneladas de uniforme dos dois, todo final de ano. Material escolar, eu comprava em 12 vezes. Quando eu deixava de pagar, na verdade eu nunca deixei de pagar. Quando acabava, já vinha todo o material escolar do novo ano. Livros eram livros usados dos colegas das turmas anteriores que eu comprava na feirinha da escola. Lanche, eu não tinha condições. Não existia lanche, porque eu não tinha dinheiro para o lanche. Aí, às vezes, eu anotava no mercadinho da esquina, no barzinho que eu comprava, e assim eu ia dando um jeito para o lanche da escola. E eu estou falando isso para o salto quântico que eu vou falar hoje para vocês. Não é sobre as louças pintadas à mão, folhadas a ouro. É sobre hoje as minhas empresas já terem faturado mais de 100 milhões de reais. Eu sou a primeira mulher no Brasil a fazer mais de 10 milhões de reais em faturamento em 7 dias. O ano passado, eu recebi um prêmio da plataforma Eduz, que está aqui nesse estante profissional, ali. Eu recebi um prêmio por ser a primeira mulher nessa plataforma, a única mulher a faturar 100 milhões de reais, e está aqui os meus troféus. Você ultrapassou os limites, que este marco traz a confirmação do seu legado. Continue transformando vidas através do seu conhecimento. Está aqui. Isso aqui significa a única mulher pela Eduz a faturar mais de 100 milhões de reais em uma das minhas empresas. Então, isso nada existia quando ele estava lá. Na história, pode colocar, tá? Então tá aqui, ó. O Alcine conta mais dessa trajetória. Conta mais sobre isso tudo. Então, só fiz uma ponte aqui, né? Pra vocês se conectarem, né? O quanto eu estudei, o quanto me dediquei. Foram anos sem ter vida social, sem ter Natal, sem ter Ano Novo, para hoje ostentar uma taça de espumante da Versace, com muito orgulho. Não é uma taça da Versace, é um troféu. Brindando, eu consegui. Eu mudei a minha história, eu mudei a minha vida. Eu sou incrível. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Agora em abril, uma outra cocriação realizada. Eu tinha um sonho de ir à Disney com os meus filhos, mas também com o Jaque, enfim. Aí vai minha filha, vai o namorado dela, vai os meus filhos, vai Jaque, Marcelo, né? E também era uma grande cocriação. Eu via. Por isso que é importante você ver. É importante você acompanhar pessoas que te inspirem. Te inspiram é muito importante. Eu via quando as famílias iam para Disney, né? O namorado, a filha, então eu achava aquilo lindo, próspero. Hoje eu posso oferecer isso pra minha família. Filha, convida teu namorado, eu quero com que ele vá com a gente pra Disney. Não é ver se ele quer ir, se ele tem dinheiro. Não, eu estou convidando teu namorado, filha, eu quero com que ele vá pra Disney pra ir com a gente. Tem noção disso? Eu cocriei isso, eu queria isso. Eu apreciava isso no outro, eu via as pessoas, eu achava lindo. Por isso que quando a Jaque veio aqui e se bloqueia, o pobre que estava aqui falando de ostentação, é sobre isso que nós estamos falando. Você não tem como cocriar algo na tua vida que você não tenha visto, aplaudido, apreciado. Então quando você olha as coisas e você sente inveja, ou você sente, cara, que nada a ver, que sem noção, tudo aquilo que você despreza, você está afastando a tua vida. Tudo aquilo que você aprecia, que você aplaude, que você contempla, que você diz, cara, parabéns. Eu acho lindo ver a tua prosperidade, porque significa que eu também mereço. Eu também um dia eu vou fazer isso, Elaine. Eu também vou, eu também quero.
porque só podemos vivenciar a realidade que é colapsada, que é vista, que é enxergada. Então eu olho alguém fazendo uma viagem linda, eu aprecio, eu aplaudo, eu curto, eu olho. E eu estou dizendo, universo, tua filha aqui está pronta, né? Então, que o meu Instagram e que as minhas ostentações possam inspirar você a conquistar o mesmo. Porque tudo que eu conquistei até hoje foi apreciando o outro, vendo o outro e dizendo, caramba, que lindo, eu também quero. Eu também mereço. Eu também estou pronta. E aí, aquele sentimento de eu também quero ter, eu também quero fazer, eu também quero isso para mim. Então, vamos voltar aqui para nossa história, tá? De você que não consegue vender, você que não consegue aumentar as suas vendas, tá bom? Então, pode haver aí, inconscientemente, o bloqueio, né? Relacionado, como nós falamos, às crenças limitantes, né? De que dinheiro é difícil, de que você não é merecedor, que é difícil ganhar dinheiro, que é difícil mudar. Nada é difícil. Nada é difícil, tudo é fácil. Hoje eu terminei, por exemplo, o nosso jejum da cocriação. 7 dias de jejum. É incrível os resultados. Em 7 dias, a média de eliminação de peso das minhas alunas é de 5 quilos. Ela iniciou com 92, atual 88. A Clara iniciou com 70, tá com 63, 66. A outra que eliminou 4,4 quilos em 7 dias. Ela estava com 92 quilos. Tá tudo aqui, ó. Isso aqui são os resultados de hoje. O que eu quero dizer? É o jejum da cocriação que terminou hoje. Tá aqui o nosso grupo. Elas estão falando os resultados. A média de 7 dias foi 5 quilos eliminados. E o jejum não é para perder peso. É um jejum espiritual para você conquistar uma ferramenta de cocriação na realidade. O que eu quero falar sobre o jejum. A partir do momento que você tem um protocolo pronto na tua mão e você sabe o que fazer em 7 dias, é fácil. Você pode, cara, é muito difícil emagrecer 3 quilos, porque você não sabe como emagrecer 3 quilos. Mas se você tiver um protocolo, olha aqui minha cocriação. Tô cocriando essa cintura aqui, ó, gente. Eu acabei de me declarar aqui, que vergonha. Achei que tava no jejum. Me pegaram. Me pegaram. Acho que até que eu tô vermelha. Peraí. Ainda bem que era um baita de um corpo, né? Me pegaram. Literalmente me pegaram, ó. Como eu pratico aquilo que eu ensino. O que que isso aqui tá aqui no meu celular? Tô cocriando essa cintura aqui, ó. Essa cinturinha tá aqui. Cada vez que eu olho, me inspiro, né? Tem poucos vezes que eu tava com essa cinturinha. Olha aqui, ó, gente. Literalmente me pegaram com a foto da minha cocriação. Ah, eu vi. Parabéns, Kelvin. Daqui. Ó, o Kelvin que tá aqui comigo, ele falou, a minha tá aqui, ó. Ele é a Val. A Val é nossa designer. Por sinal, se conheceram na empresa, né? Ele é vídeo, ela é a nossa designer. E eles noivaram esse final de semana, que lindos, lindos, amo vocês, lindos, lindos. A Val é nossa designer, que faz um trabalho incrível, inclusive hoje a gente refez a logo do colágeno, do segundo lote que vem, que ficou extraordinário, né? E aí eles noivaram, né? O Kelvin pediu ela e noivada esse final de semana, foi a coisa mais linda. Então, perfeito, acabei de declarar ali, né, sem querer, a minha cocriação com aquela cinturinha, com aquele bundão maravilhoso. Tá aí o meu desejo, né? O carro já foi, a louça já foi, taça já foi, e agora? Agora eu quero uma cinturinha. E assim será com tudo que eu quero conquistar. Tá bom? Vamos continuar então? Então, dentro dessa história aqui, que nós estamos analisando hoje, tá? Que é, Elaine, há 7 meses, sem cliente, sem entrar dinheiro, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, diante dessa linha apenas, né, que ela relatou, eu também trouxe, porque é comum, ou normalmente, o que acontece com quase todos vocês que estão aqui, que é esse bloqueio. Aqui tem mais, né? Não? Tu tirou? Pode dar um pouquinho aqui. Obrigada. Que é normalmente o bloqueio que quase todos vocês têm, né? Que é o bloqueio realmente com dinheiro. Então, possivelmente, as crenças são essas, né? É difícil ganhar dinheiro, com você não funciona, crenças de não merecimento, de incapacidade, né? E aí você acaba de fato cocriando o oposto daquilo que você quer, acaba acontecendo o efeito oposto. Então essa prisão, essas prisões, tá realmente ali, né, trancado nessas prisões, pode ser resultado de traumas do passado, de padrões familiares negativos relacionados a dinheiro desde a ancestralidade, que foram internalizados e estão influenciando as suas decisões financeiras hoje, né? Então é necessário reprogramar o teu DNA, reprogramar a tua mente, a tua frequência vibracional. Quando nós falamos reprogramar o DNA, para quem é leigo, nós estamos falando de reprogramar as tuas emoções. E ao reprogramar as emoções, reprogramamos nossas células. Reprogramamos nossas células, reprogramamos, né, a nível biológico, a nível DNA. É isso que o autocriação faz, né? O nosso método, a nossa técnica. Além disso, é necessário perdoar e liberar a energia estagnada, o voto de pobreza de toda a linhagem ancestral. Lembra que eu falei sobre a minha história? Muito parecido, né? Quando eu falei que eu tinha que perdoar e tudo mais. Então, as crenças aqui, é importante a gente tentar identificar, porque é comum em todas as pessoas que têm o bloqueio realmente do dinheiro, ou seja, a prosperidade aqui é trancada, que é não sou bom o suficiente. Vamos lá. Quando eu falo sobre crenças, eu estou analisando 8 bilhões de pessoas na face da Terra, 8 bilhões, e possíveis crenças com todas essas pessoas que têm problema com dinheiro. Bingo! Qual é a chance de eu estar errada? Desculpa nenhuma. O universo é uma matemática. Você tem problema com dinheiro? Tem? Sim? Não? Então eu vou te dizer quais são alguns problemas que você tem para resolver aí na tua vida. Todas as pessoas que têm problema com dinheiro. Você carrega todas. Não existe, eu sou uma exceção. Só se você veio de um outro planeta, porque aqui, nesse planeta, existem leis universais. 1 + 1 = 2, lei da causa e efeito, lei da vibração, lei do ritmo. E aí tem que entender um pouquinho de leis do universo para compreender que a realidade é criada a partir das crenças que nós carregamos, das prisões emocionais nas quais estamos presos. E toda a realidade, ela é aquilo que nós pensamos, sentimos e vibramos. Então, todas as pessoas que têm problema com dinheiro carregam a crença de que não é bom o suficiente para ter sucesso financeiro. Ou eu não concordo. Mentira. Ou eu não concordo com ela. Então, estuda, vai para casa, carrega o que eu falei, leia o que eu falei, até você admitir. E é claro que você não concorda, é óbvio, porque se você concordasse, meu amor, você já teria mudado essa merda toda. Você não concorda porque você não está vendo, é oculto. Se fosse visível, se tivesse carregado no manual, querida fulana, a sua vida financeira está trancada porque você carrega uma crença de que você não é bom o suficiente para ter sucesso financeiro. Ah, tá bom, obrigado universo, você me falou aquilo que eu sofro, qual é a doença que eu tenho, eu vou lá resolver. Por que isso não existe? Porque essa não é a realidade. A vida é uma jornada de autoconhecimento. Ai, que lindo, óbvio. O autoconhecimento é o segredo da tua conta bancária. Quanto mais você se conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você limpa a tua mente, quanto mais você se reprograma, mais dinheiro no banco você tem. Puta que pariu. Acabou. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu estudo, quanto mais me desafio, quanto mais eu saio da minha zona de conforto, mais dinheiro eu ganho. Mais eu conquisto os meus sonhos. E quando a pessoa diz, é ostentação, pobre, miserável, vai pra casa, seu pobre coitado. Porque pobre, julga o outro. Ricos, aplaudem. Puta que pariu. É por isso que a minha audiência brinca. Olha um pobre aí, gente. Pobre. Quem é rico tem vergonha de julgar ou criticar o outro. Vergonha alheia. Porque sabe que nada é sobre mim. Não é sobre o outro. Tudo é sobre mim. Tudo é sobre mim. Minha filhinha, ontem, a Laura, 13 anos. Ah, porque minha amiga não sei o quê, porque minha amiga não sei o quê, porque minha amiga não sei o quê. Concordo com tudo que ela falou. Mas meu papel de mãe é dizer o seguinte: ela não é tua amiga, meu amorzinho. Vem cá, você. Senta aqui na minha frente que eu vou te contar uma historinha, minha filha querida, com 13 anos. Não é a tua amiga. É qual é a minha parte que criou essa situação. E com uma criança de 13 anos, eu tive que usar de muita dedicação e autoconhecimento para fazer uma curva gigantesca para ela poder entender que não era amiguinha dela. Pode até ser. Mas se eu estou culpando a minha amiguinha, é porque eu sou vítima. Acabou. Mais um é dois. Não existe nenhum outro cálculo. Se eu estou culpando o meu chefe, se eu estou culpando o meu marido, se eu estou culpando o meu namorado, se eu estou culpando os meus filhos, se eu estou culpando Deus, só existe um resultado. Vítima de merda. Acabou. Opa, vítima. O de merda foi só pra aumentar a tua raiva. Oi, não concordo. Você não concorda hoje. Você vai apanhar mais um pouco do universo, bem feito. Aí daqui a um ano você volta dizendo: nossa, Elaine, desculpa, eu te odiava. Você me odiava porque eu falava aquilo que você não queria ouvir. Ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. Você quer ouvir aquilo que você concordar. E se eu te falar o que você não concorda, você vai me odiar por isso. E nada disso tem a ver comigo. Isso tem a ver com aquilo que você não concorda. Ha, 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 ha. Não sei se eu fui clara.
Holocast, o podcast que ensina a cocriar a sua nova realidade.
Se vocês estão entendendo o nível de profundidade da informação. Entenderam? Então todas as pessoas que têm problema com dinheiro, elas carregam de que não sou bom o suficiente para ter sucesso financeiro. Dinheiro é sujo. Talvez lá na tua infância você tinha que lavar a mão para pegar o dinheiro. Então essas crenças, elas vão afastando a prosperidade e o dinheiro da tua vida. É necessário reprogramar essas crenças por crenças positivas e capacitadoras, fortalecedoras, porque elas são crenças limitantes, concordam? Então isso nutre em você, que tem problema com dinheiro, uma crença de incapacidade, não merecimento. Então, observar esses padrões de comportamentos em relação ao dinheiro, os sentimentos que surgem quando você pensa sobre a tua situação financeira, isso pode ajudar a identificar os padrões de autossabotagem, as emoções realmente que surgem ali e que precisam ser trabalhadas. O que eu sinto quando eu penso em dinheiro? Medo, angústia. Para que eu preciso de dinheiro? Pagar aluguel, pagar as contas, pagar as dívidas. Qual o sentimento que eu tenho quando eu penso que eu preciso de dinheiro? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu penso que eu preciso de dinheiro? Angústia, medo. Porque eu tenho que pagar essa dívida, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que pagar essa pessoa que está me cobrando. Esse sentimento que você está sentindo é a frequência do dinheiro na tua vida. Eu acabei de dar um nome de inglês, mas nem todos têm capacidade para compreender um nível de informação nova. Então, esses comportamentos geram a falta. E quando eu estou programada para falta, sempre vai faltar dinheiro. O secador de cabelo vai ter que queimar. O carro vai ter que estragar. Alguém vai ter que ficar doente. O papel higiênico vai acabar do nada. O forno micro-ondas vai estragar. Porque eu vou ter que gastar aquele dinheirinho que iria sobrar, mas agora não vai mais, porque eu vou ter que pagar o consenso dessa merda. Porque você está programado para faltar. Você co-criou inconscientemente. Porque lá na tua mente inconsciente, a programação é: o dinheiro só dá para pagar as contas. O dinheiro só dá para pagar as contas. E talvez você passe o mês inteiro. Não, peraí. Dá para pagar todas as contas. O dinheiro dá para pagar todas as contas. Vai dar para pagar tudo bonitinho. Esse mês vai sobrar R$500. Sempre falta. Ou eu só consigo pagar todas as contas. Ou então sempre falta. E aquilo que eu quis simular, porque fica pensando, falando, sentindo, e aquilo está programando com os episódios que vão acontecer na tua vida. Eu tinha uma crença quando eu já era empresária, que foi uma ficha, assim, no bingo da minha vida. Eu carregava uma crença de que, olha só que bingo, eu amo tanto o que eu faço, a pessoa falou aqui o seguinte: por que que eu falo tanto palavrão, que ela está decepcionada comigo, que ela não esperava isso de mim? Quem falou que eu falo palavrão? Da onde que eu falo palavrão? Sou uma lady, maravilhosa, querida, linda, de vocabulário, de cientista. Ou seria puta que pariu? Da onde que puta que pariu é palavrão? Na minha educação, puta que pariu é uma expressão de vocabulário, quando eu quero chamar a atenção da minha audiência, afinal de contas, sou uma treinadora. E faz parte do momento que eu quero evidenciar, dizer, puta que pariu, isso aqui é incrível. Não é um palavrão de baixa frequência. Pelo contrário, quando eu falo puta que pariu, eu já falo com uma expressão de uau, isso aqui é incrível. Vocês entenderam o que estão entendendo? Depende de como você recebe. Talvez eu decepcione algumas pessoas, não posso, eu sou humana. Algumas pessoas vão adorar as expressões que eu utilizo, bingo, puta que pariu. E me comporto direitinho com o meu vocabulário. E algumas pessoas, de acordo com as suas crenças, mais religiosas, mais, né, claro que vai se decepcionar comigo. Mas esquece o puta que pariu, esquece que eu falei isso, por mais que te incomode. Pega a parte boa do que eu tô falando e apenas usa a parte boa. Desculpa se eu te decepcionei. Mas a linguagem que eu utilizo é uma linguagem importante quando eu preciso impactar milhares de pessoas. E é a única expressão que eu utilizo de impacto. Única. Porque faz parte, de fato, do meu vocabulário. Mudar isso seria apenas para agradar as pessoas que me julgam por isso. Então eu nunca faria isso. Eu nunca faria algo para agradar as pessoas com a condição para gostar de mim. Eu preciso ser eu de verdade. Eu preciso ser eu genuinamente eu. Me odiando ou me amando, eu preciso dormir sendo leal a quem eu sou e nunca fazendo qualquer coisa para que eu possa ser aceita ou amada pelas pessoas. Eu não tenho que mudar quem eu sou. Eu não tenho que mudar como eu falo. Eu não tenho que mudar aquilo que eu faço, o que eu falo, quem eu sou, para agradar ninguém. Eu preciso me respeitar, me validar e compreender que não importa o que eu faça, eu vou sempre decepcionar as pessoas. E eu vou sempre levar toda a felicidade, toda a satisfação para outras. Eu preciso entender que a vida não é. Não é. A vida, nada é sobre o outro. Você nunca vai agradar todo mundo. Nunca. Tem pessoas que a minha aparência faz com que as pessoas não gostem de mim, porque eu sou loira, blá 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 blá. Então eu quero que você entenda isso. Se genuinamente você valida aquilo que você é, aquilo que você fala, e você faz isso com amor, você faz isso realmente com lealdade, com honestidade, com verdade, respeitando quem você é, você tem que mudar para agradar as pessoas. Tem várias pessoas que não gostam que eu falo puta que pariu, mas esse é o meu vocabulário, é a minha linguagem. Quando eu quero impactar, quando eu quero impressionar, quando eu quero dar ênfase em algo, o comunicador, o treinador, que tem que impactar milhares de pessoas que estão sentadinhas numa plateia, ele vai encontrar as formas dele, do jeitinho dele, de trazer a atenção de todo mundo para aquilo que ele está comunicando. Não importa o que eu faça para querer agradar as pessoas, eu sempre vou decepcionar. Então, quando você se valida, quando você está alicerçado em quem você é e o quanto você realmente tem orgulho de quem você é, é essa segurança que você tem que ter. E sim, algumas pessoas vão ficar chateadas, algumas pessoas não vão gostar, algumas pessoas me odeiam porque eu falo de física quântica, mas muitas me amam por isso. Algumas pessoas me odeiam porque eu sou loira, mas muitas me amam e se inspiram com isso. Algumas pessoas me odeiam porque eu sou rica, mas muitas dessas pessoas estão aqui justamente porque se inspiram com isso. Muitas pessoas me odeiam porque eu sou uma neurocientista, eu falo de ciência e eu não fico pregando igual uma pastora, e muitas me odeiam por isso. Ao mesmo tempo, eu entrego a sabedoria, a consciência crística, eu entrego realmente os valores, mas eu não fico aqui ganhando audiência falando de Jesus, de Deus, de Bíblia, mas muitas pessoas me odeiam por isso. E muitas outras me amam por isso. Então, o que eu quero dizer é que não importa o que você faça. Não importa. Nem Jesus Cristo agradou todas as pessoas da Terra. O segredo da vida não é sobre querer agradar o outro. O segredo da vida é você se autoconhecer, é você mudar tanto, se validar tanto a ponto da opinião do outro, não fazer nenhuma diferença no teu sucesso na tua vida. Porque enquanto a opinião das outras pessoas não tem nada a ver com questionamento, não tem outro assunto, mas enquanto eu estou preocupada se eu sou boa, se aquilo que eu vou fazer as pessoas vão falar, enquanto eu aguardo pela validação dos outros, eu permito com que essas pessoas direcionem o meu dinheiro, a minha vida, o carro que eu vou dirigir, os restaurantes que eu vou frequentar, porque eu não estou me validando, eu dependo da validação fora de mim. E a maioria das pessoas que tem problema com dinheiro são pessoas que dependem da validação do outro para ser algo, alguma coisa ou alguém. E enquanto você precisar ser validado, será aprovado e aplaudido, você não vai realizar os teus sonhos, porque a vida é sobre, diante de toda, de tudo que está acontecendo, você seguir em frente, olhando para o teu propósito, olhando para o teu propósito, e não para aquilo que você está ouvindo. Se você se preocupa muito mais com aquilo que você está ouvindo no meio do caminho com o teu propósito, você nunca vai ter sucesso. E aquilo que você ouviu de pessoas que você não conhece, não sabe quem são, determina o carro que você vai dirigir, a casa que você vai morar, as joias que você vai usar, a taça de espumante que você vai levantar, se vai ser de plástico ou de cristal, uma Versace, folha da lua. 520. Se eu dependesse desde o começo da validação das pessoas, hoje eu estaria precisando da ajuda da prefeitura da cidade para alimentar os meus filhos. Quando hoje eu tenho condições de alimentar milhares de pessoas que eu não conheço, não sei quem são. Esse é o preço da mudança. Dormir feliz, da vida que você está vivendo. É incrível. Vale a pena mudar? Vale a pena pagar o preço? Vale a pena fazer o que tiver que ser feito para você comprar um treinamento, investir na tua vida, investir na tua mente, mudar a tua história para sempre? Porque é aí que está. Ao identificar esses sabotadores, esses que estão te impedindo de prosperar, eles que te mantêm na procrastinação, no medo. Medo do sucesso, medo do fracasso, medo de ter que ajudar algum parente. Ah, concluindo a história que eu estava contando, eu identifiquei em mim que eu tinha literalmente na minha jornada, né, de ganhar dinheiro, eu identifiquei que eu tinha medo de que era muito difícil ganhar dinheiro. Era literalmente, deixa eu ver aqui o nome certinho que eu acabei de falar pra vocês. Qual que era o nome que eu usava? Ah, lembrei. Porque eu falei uma coisa pra vocês aqui da historinha dela, eu lembrei. Eu tinha um orgulho de falar de que eu gostava tanto do que eu fazia, mas tanto do que eu fazia, eu amo tanto o meu trabalho, que se dinheiro der pra pagar todas as contas, eu tô feliz da vida. Gente, eu passei anos vibrando nesse vocabulário, achando incrível esse vocabulário. E de fato era pra consciência que eu tinha naquele momento. Quando eu pensava no quanto era incrível o meu trabalho e que eu ainda era paga por aquilo, eu ficava tão feliz. E eu lembro de verbalizar que eu amo tanto o que eu faço, que se sobrar pra pagar todas as minhas contas, cara, eu tô feliz da vida. Quando que eu me toquei disso? Quando eu contratei uma psicóloga pra minha empresa, e essa psicóloga tinha carro, e eu não tinha. Eu era dona de uma empresa, eu não tinha carro, e eu contratei uma funcionária nova, uma psicóloga, e ela tinha carro. E aí, dentro de uma jornada, uma busca de compreender sobre as minhas crenças, sobre as minhas travas, eu compreendi esse vocabulário que eu falava na mais alta frequência e vibração, na mais alta alegria, de que a gente assim, gente, eu amo tanto o que eu faço, que se sobrar pagar as contas, eu tô feliz da vida! Essa felicidade! E de fato eu entendi que só sobrava, eu não devia um real, mas não sobrava um real. Eu não devia um real, mas não sobrava um centavo. Olha que programação foda! Olha que programação incrível! Opa, eu falei foda, né? Eu só falar puta que pariu. Agora eu já quis dar uma lição de moral e me embaranei aqui, né? Olha que incrível! É que assim, ó, pro meu perfil falar foda, pro meu perfil falar puta que pariu é muito incrível. Porque a maioria das pessoas me veem como uma mestra, como um ser de luz. Eu não sou um ser de luz. Eu não sou Nossa Senhora dos Reds. Eu não sou uma cientista, eu não sou... Então, às vezes, de fato, eu coloco alguns palavrões pra desmistificar o ser de luz que eu não sou. Vem cá, que as pessoas acham que eu sou. Vem cá, filho. A mamãe é um ser de luz, meu amor? Tu tá sem camisa, filho da mãe.
Chora aí.
Oh, ele, gente, o pior é que ele fez de propósito. Eu conheço essa naipe. Conheço, ele fez de propósito. Olha que vergonha, tu tá sem camisa na live, guri. Imagina daqui mais 10 anos. Olha, ele fez de propósito, tá aparecendo mesmo. Olha aqui, tem no Instagram aqui, ó. Vem cá. Meu Deus, que vergonha. Pronto, agora a cientista quer pro terra. Né? Olha lá no Instagram. Gente, ele tá sem camisa. Você acredita que ele tá fazendo de propósito? É, sim, mas eu conheço, eu que criei. Mas foi eu que fiz isso aqui, gente. Eu só fui vir. Tu não me fala português errado, porque gente, eu bati ele na frente de todo mundo. Ele, sabe essa história de TikTok? Esses dias ele me largou uma, gente. Ele me largou uma frase numa conjunção assim de um verbo vim e vir que eu queria espancar ele a pau. Eu só pensei, meu Deus do céu, eu tô pagando uma escola particular pro meu filho não saber falar.
Falei assim, nós vai. Não foi isso que ele falou, mas foi algo pior do que isso. Nós vai. Chegou me dar uma dor no estômago, gente. E o que, que é o nós vai? É TikTok. E tem aqui, mesmo que tenha horário controlado, nós vai. É te dar uma tunda de laço.
Então, deixei aqui para tomar. Leite com mescal. Daí eu ouvi com meus ouvidos dois palavrões.
Tá acabando comigo.
Não fui educada, não repetir. E daí eu vejo a pessoa comendo guaraná, pronunciando.
Meu filho, você pode falar palavrão nessa casa? Não pode. Então, mamãe realmente não pode. Me perdoe, meus seguidores. Deu, exibido. Tchau. Que vergonha, gente. Pode isso, produção? Pode? Foi. É. Aí ele veio se exibir, se eu não sabia que estava sendo isso. Olha aqui, ó, tipo. Ai. Não sei nem onde eu tava. Bom, a frequência de quem não consegue fazer o dinheiro fluir, tá? É uma frequência baixa, devido à escassez, à ansiedade, a falta, a preocupação, a falta de confiança em tua capacidade de mudar a tua situação financeira. Automaticamente praticar gratidão, visualização positiva, manter uma atitude otimista, né, para elevar a frequência vibracional, vão ser coisas muito importantes. Participar do Holocine, né, desprogramar a mente, que é o que o Holo Cocriação faz através da técnica Hertz, né? Possivelmente vibra no medo, na ansiedade, na ameaça, no pânico, né? O medo de não honrar com as contas no final do mês, o medo de não colocar comida na mesa, de ficar sem dinheiro para nada, né? O medo de vibrar na falta, ou seja, que realmente vai faltar, que não vai conseguir arcar com todas essas responsabilidades. Então, o medo vibra em 100 Hz. E todas essas pessoas que têm esse problema financeiro são pessoas que sentem medo. Medo de ser quem é, medo de perder, medo da vida, medo do futuro, medo do passado, medo do presente. Na verdade, tem medo de tudo nessa vida. Esse medo pode ser e pode ter surgido através da ansiedade, da insegurança, do pânico, da escassez, da falta, da preocupação, são origens realmente. Então, sem você desprogramar tua mente, sem mudar tua mente, não existe como mudar essa realidade. É necessário reprogramar realmente a tua mente, que é o que a gente faz em Holo Cocriação. Então, lembrando, eu vou abrir vagas para o Holo Cocriação de Sonhos e Metas, que é onde tem o método, que é onde tem a técnica Hertz, né? Onde tem realmente uma metodologia de reprogramação mental completa, né? Vocês começam pelo Holocine, que ele é gratuito de 3 a 11. Então, lembrando que quem está aqui no YouTube... clica no link que a equipe está colocando aqui nos comentários agora, como também está no link fixado. Vocês que estão aqui no Insta, digita aqui Holocine, nos comentários, que você recebe um link, tá? Então, quem tá no Insta do Elaine Ourives, digita Holocine, você vai receber um link de inscrição. E você que está aqui no Instagram do Holocine, você entra em contato no direct. Ou vai lá no Insta da Elaine, que tem link pra tudo que é lado, tá bom? Amanhã eu vou colocar aqui no Instagram de vocês também. Pra você se inscrever, então, gratuito. Lembrando que o método, o Holo Cocriação, né, que tem um método, que tem a técnica, eu vou abrir vagas logo em seguida da exibição do Holocine. Holocine é gratuito, tá bom? Você vai participar de todo o treinamento com certificado. Essa é a última edição, inclusive, com certificado e com material,
gratuito. Mas se você quiser fazer, né, o teu upgrade para uma experiência VIP, que é você comprar ou o VIP ou o acesso ouro, que daí nessas categorias você tem apostila, caderno de exercício, teste para você saber quais são os teus bloqueadores, como aqui eu estou identificando, né, quais são os bloqueadores. Ó, então tem lá as categorias, né, no acesso VIP tem apostila, certificado, o caderno de exercícios, né, além ali, né, de isso é o que tem de realmente mais importante, você ter um caderno de exercícios sobre as feridas emocionais e poder já ir realmente mudando, né, como também uma apostila aprofundada, com material mais aprofundado do que aquilo que o Alan te ensinou, então realmente uma apostila do curso. E nós temos o acesso VIP Ouro. Então, no acesso Ouro, você já tem apostila, certificado, caderno de exercício, como um teste, né? Existe ali um teste para você identificar quais são as feridas emocionais que você tem, né? Então, cara, mas como é que eu sei se eu tenho isso? Mas como é se... Claro que a Elaine me explicou, tá aqui todo o diagnóstico, mas como que eu tenho certeza? Você faz um teste, tá? Como também tem as gravações Holocine que você tem acesso, como também uma mentoria coletiva onde eu aplico a técnica Hertz em uma sessão de materialização, onde a gente faz a limpeza dessas feridas, então para esse grupo que está no acesso ouro, então você paga aqui um valor simbólico, né, para você participar dessas categorias, mas o Holocine é gratuito. Como também tem o meu treinamento Frequência Milionária, olha só, o Frequência Milionária é vendido a R$1.999 e ele tá gratuito aqui com acesso ouro. Que lindo, né? Justamente para você já trabalhar. Frequência Milionária é uma série, né, de aulas para você despertar realmente a frequência milionária. Então ele é bem legal, eu coloquei aqui de presente para o acesso ouro, que são os meus ourives. Então, de novo, se você quiser ter um acesso VIP, você paga ali um valor, como eu falei, menos do que uma pizza, né, um cafezinho da tarde, e você tem o seu acesso VIP, onde você tem a apostila, caderno de exercício, certificado e mais um monte de coisa. Agora, se você quiser ser um VIP, né, premium, que é o ouro, a minha categoria Ourives, aí você tem essa sessão coletiva de cura, né, que vai ser feita, tem lá Frequência Milionária, que é esse treinamento, apostila, caderno, o teste, tem mais um monte de coisa. Então, entre em contato com a equipe, pede para a equipe, me fala como é que funciona tanto o ouro, que a mestra falou, como o VIP. E você decide, talvez você nem queira comprar, tá tudo bem. Para você vai assistir de qualquer forma gratuitamente, tá? Acesso ao meu curso de 3 a 11 é gratuito, tá? Agora ali, ó, quem compra a categoria ouro, tem um período um pouquinho maior para você poder assistir, né, o Alocine, porque tá, tem direito ali na categoria ouro, tá bom? Então, de repente, eu não vou conseguir assistir de 3 a 11, preciso 24 horas a mais, preciso 48 horas a mais ali. Aí tem as gravações ali por mais algumas horinhas, porque de uma certa forma tem um valor simbólico que você vai pagar ali por isso, tá? Lembrando que é gratuito, mas se você quiser, por um valor simbólico, fazer um upgrade para essa categoria, ok, né? Caiu quanto teu merecimento é capaz. Aí, você vai vibrar no merecimento? Cara, vamos mudar esse jogo. Elaine já me explicou que pessoas que vibram na falta não têm sentimento de merecimento, então eu vou comprar esse VIP agora. Acham que são insuficientes, que não é para mim, que é muito, então eu vou comprar esse VIP aqui agora e não tem para ninguém, vou começar a mudar essa merda aqui. E vou começar a vibrar realmente no merecimento, na abundância, na... eu vou começar a vibrar nisso aqui. E já começa a mudar de fato a tua realidade. São atitudes, são comportamentos, é a mente que precisa mudar para você mudar a tua vida. Então, dentro dessa história, pessoas que realmente não conseguem fazer a prosperidade fluir. Mente de escassez, eu vou pro gratuito, não vou pagar. Escassez. Não, eu mereço ser VIP. Eu quero sim, eu quero tudo que o treinamento é capaz de proporcionar. Eu sou muito grata, a Elaine me deu R$2.000 de graça. É claro que eu vou comprar aqui o meu VIP, né? É claro que eu já vou começar a vibrar em comportamentos congruentes com a vida que eu quero ter. Então, comportamentos ocultos, né? Sentimento de culpa, Quando o dinheiro não flui, de uma certa forma você carrega aí sentimento de culpa, autoestima prejudicada, porque está, isso acaba contribuindo realmente com a situação financeira bloqueada, né? Precisa realmente ser reprogramado. Então, saindo da frequência baixa, para uma frequência baixa, né? Como eu falei, medo, enfim, tudo mais, você precisa realmente vibrar em alta frequência, onde está a abundância, onde está a prosperidade, e comece com as atitudes e decisões que você está tomando. Então, ao curar essas feridas emocionais, né, substituir essas crenças limitantes, adotar uma mentalidade de abundância, de gratidão, viu o que eu falei? Adotar uma mentalidade de gratidão, de abundância. Então, começa agindo. Eu decidi servir para o mundo. Eu decidi fazer a co-criação. Eu decidi investir em mim. A única coisa que posso fazer por mim nessa vida é investir em mim. É investir nos meus sonhos. É isso. Então, começar realmente a investir no desenvolvimento profissional, na tua mente, na tua vida, buscar orientação financeira, buscar autoconhecimento, lembrar que as mudanças, né, elas mudam a tua realidade. Então, precisa realmente fazer um treinamento, precisa mudar a tua vida, investir em você, aceitar que você merece cada vez mais. Trabalhar com amor próprio manifestar as grandes fortunas em tua vida. É necessário com que você possa trabalhar com amor, com aceitação e com perdão, para que você possa de fato prosperar. O dinheiro, ele é uma programação mental. Se eu vibrar escassez, se eu vibrar falta, se eu vibrar no medo, se eu vibrar de que eu não consigo, de que eu não consigo mudar, de que eu não consigo vender, eu estou cocriando mais daquilo que eu estou programando como uma realidade. Então, a rejeição, o abandono, a dependência emocional, são feridas que nos levam a uma frequência de falta, uma frequência de escassez. E automaticamente isso vai bloquear todo o dinheiro e toda a prosperidade, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Lembrando para vocês se inscreverem, né, para o Alocine, e me ajudarem, principalmente, a levar o Alocine a todos os cantos do mundo. Então, não apenas se inscrevam, mas divulguem o link nos grupos que você participa, no teu Instagram, no WhatsApp, nas tuas redes sociais, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você conhece, para que todas as pessoas possam realmente participar desse treinamento de aumento de frequência vibracional, co-criação da realidade e expansão da consciência, tá bom? Todas as pessoas do mundo precisam estar em Alocine, precisam mudar sua frequência, porque merece um futuro melhor, ok? Vamos servir e ajudar o próximo? Posso contar com vocês aqui para me ajudar a mudar a frequência do planeta? Vocês trabalhando como trabalhadores da luz, né? Com nossa comunidade, a maior comunidade de co-criadores de sonhos do planeta é a nossa. Então, eu espero vocês. Olha, vocês tristes porque estão acabando. Que delícia, muito bom. Por isso que é legal vocês co-criarem e estarem no Holo Co-Criação. Vocês estarem no Holo Co-Criação, porque o Holo Co-Criação é isso. São vários dias, né, de treinamento, fazendo técnicas, mudando a frequência, mudando completamente a tua realidade. Tá bem? Amo vocês, um beijo de luz. Beijo, beijo, beijo. Que você pensa, sente emocionado e vibrando aquilo que pulsa dentro de você. Você já é isso. Você já está vivendo isso. Você está sendo.
se preparando para materializar aqui nesse mundo.
Holocast. Aprenda o passo a passo que Elaine Ourives utilizou em sua própria vida para eliminar em apenas 21 dias as crenças limitantes, medos e bloqueios que estão impedindo você de conquistar uma vida de prosperidade e abundância. Acesse agora www.holococriação.com.br e dê início à sua nova realidade.